Dormir durante 8 horas seguidas, como recomenda a maior parte dos especialistas, é literalmente um sonho, mas ele não é real para a maioria dos brasileiros. Dados recentes da Royal Philips apontaram que 36% dos brasileiros sofrem de insônia. Mas historiadores afirmam que dormir por tanto tempo assim e de uma forma contínua é uma prática social moderna. Ou seja, nossos tataravós costumavam acordar no meio da noite, praticar diversos tipos de atividades sociais e voltar a dormir. E estava tudo bem. O professor de Neurologia e Medicina do Sono da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Alan E. Kelly, confirma esse costume e explica por que ele mudou ao longo dos anos.
O controle da luz para o ser humano foi bastante importante. O homem controla a luz desde que ele controla o fogo, mas é um controle pouco regular. O controle da luz de maneira mais regular foi quando se descobriu a energia elétrica e se criou a lâmpada elétrica. Aí a gente conseguiu controlar a luz de maneira mais eficaz. Ou seja, quando a gente vai pensar em evolução do ser humano aí tem centenas de milhares de anos, de milhões de anos aí que a gente está em evolução. E essas mudanças, né, comportamentais de exposição à luz, elas fazem poucas décadas, ou pouco mais de 100, 200 anos. Então, no ponto de vista de evolução natural, é um fenômeno muito curto. E então, o que a gente pode falar? Anteriormente ao controle da luz, existem relatos através da literatura em que o sono ele acontecia no período noturno em dois períodos. O indivíduo ele ia dormir mais cedo, não como a gente hoje na sociedade moderna, né? Contemporânea, a gente vai dormir ali entre 11 horas e meia-noite, os indivíduos iam dormir antes. Eles tinham um primeiro período de sono, pode ser algo próximo de 3, 4 horas. Depois eles tinham despertar de início de madrugada, faziam algumas atividades e depois retornavam para o sono com mais um outro período de número X de horas. Mas o que se parece, não é um dado científico, é que possivelmente o número de horas de sono seja algo próximo do que a gente tem hoje, ou do que a gente tem hoje como ideal, algo próximo de 8 horas. Só que dividido em dois períodos.
Mas será que dormir de forma descontinuada é melhor ou pior para a saúde? O professor responde.
O que a gente sabe, que vem indicando pra gente, que mais importante do que você dormir um período único, consolidado, ou em dois períodos, seria o tempo total de sono. Então, em que se você tivesse respeitando a tua necessidade biológica de horas de sono, isso seria o ideal. Então, você fazendo 8 horas de sono, seja em dois períodos de 4 horas, um de 6 e um de 2, ou você fazendo um único de 8 horas, tudo isso seria equivalente. Então, mais importante que seja um ou dois períodos, seja o somatório deles em 24 horas, está próximo de 7 a 8 horas.
É que ele afirma que o mais importante são as consequências que uma rotina de sono ruim tem para a saúde. Ele apresenta alguma dessas consequências.
Aí o que a gente pode orientar para quem esteja tendo esse tipo de comportamento, né, de dormir em horários inadequados, o período também, a maior parte das vezes curtos, é saber que o sono hoje ele tem várias funções que são importantes. Uma das funções importantes do sono está relacionada ao controle do que a gente chama de funções corticais superiores. Então, o humor é uma função cortical superior e ele, para a gente ter um bom humor, para a gente estar de bem com a vida, a gente tem que ter um bom sono. Uma outra função cortical importante superior é a memória. Então, o sono ele participa na modulação da memória, seja pela modulação da atenção quanto da consolidação. Se eu tiver um problema de sono, vou ter um problema de memória, consequentemente, uma alta probabilidade de ter um problema de memória. Mais recentemente, em 2013 para agora, feito uma descoberta, né, por um grupo científico americano, que é denominado sistema linfático. Nada mais é do que o fluxo do líquido cefalorraquidiano, que é o líquido que banha o cérebro, está dentro do parênquima cerebral. Então, esse líquido cefalorraquidiano, ele penetra dentro do cérebro. E nesse fluxo, nesse caminho que ele faz, ele retira substâncias com potencial neurotóxico, retira substâncias inadequadas para o metabolismo cerebral. E essas substâncias, a título de exemplo, uma delas é a proteína beta-amiloide, que está associada à doença de Alzheimer. Simplificando mais ainda, é durante o sono que existe uma limpeza cerebral de substâncias que podem causar doenças neurodegenerativas até.
E o professor dá dicas de como melhorar sua rotina de sono, mesmo com o dia a dia sendo cada vez mais agitado e estressante.
Elas devem consolidar tanto o período de sono quanto o período de vigília. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa mais básica é a gente tendo rotinas regulares para você ir para a cama e para você despertar. Então você deve sempre deitar na cama no mesmo horário e se levantar no mesmo horário. Isso vai auxiliar, né? Isso é essencial para que a gente tenha um ritmo de ciclo sono-vigília regular. Uma outra atividade que é importante para o sono, para a vigília e para a saúde como um todo é a realização de atividade física. Então, né? Preferencialmente pela manhã, em lugares abertos. Então você vai ter o benefício da atividade física, a luz ela é importante para que a gente auxilie nessa sincronização dos nossos ritmos biológicos e que a gente consiga consolidar nosso período de vigília. A gente deve evitar agora, mais para o período noturno, atividades que sejam muito estimulantes. Então, você não deve fazer atividade física à noite, assistir um filme muito tenso. A gente deve, em outras palavras, reduzir as atividades conforme vai chegando o horário de sono, reduzindo nossos estímulos. seja estímulos sonoros, seja estímulos visuais, a gente deve ir reduzindo para que o sono ele possa começar a surgir, a sonolência, na verdade, no primeiro momento, e depois a gente possa consolidar um período de sono. Um outro aspecto importante, né, que todo mundo já sabe, né, e estou eu aqui para reforçar novamente, a exposição à luz no período noturno. Hoje a gente tem exposição à luz no período noturno, seja pela própria lâmpada, uma lâmpada de LED, uma lâmpada branca, uma lâmpada amarela, mas a gente também tem exposição à luz nas telas planas, seja através das televisões, tablets e celulares. A exposição a essas telas planas, principalmente essas pessoas que estão associadas à programação, promove a inibição da liberação do neurohormônio, que chama melatonina. E a melatonina, novamente, ela é responsável, né, por várias funções, mas uma delas é de auxiliar nessa sincronização do nosso ciclo sono-vigília, quando ela é liberada no período noturno, propiciando um sono mais consolidado e mais adequado.
Eu conversei com Alan Kelly, professor de Neurologia e Medicina do Sono da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ele falou sobre o sono feito em intervalos e deu dicas de como melhorar a rotina na hora de ir dormir. Bruna Dizeró, para a Rádio USP.